Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo sossegado? Ai, que alegria poder chegar em sua casa segunda-feira pra gente papear, pra gente conversar, pra gente aprender, pra gente progredir, não é? Conhecimento, informação vira conhecimento, a gente internaliza, passa pra frente, vamos crescendo, vamos aplicando no nosso dia a dia. Obrigada, porque você já se organizou nesse horário aí na sua cozinha, na sua mecânica, no seu ambiente de trabalho, pra acompanhar o nosso bate-papo de hoje, que é muito sério. Nós já estamos no nosso youtube.com/novotempo rádio. Já chega chegando, coloca um emoji, coloca um oi aí pra gente. Porque quanto mais você movimenta esse YouTube aqui, ó, no nosso canal, vai aparecer para mais pessoas na primeira página quando ela começar a acessar o YouTube, sabia disso? Por isso que eu quero que você chegue chegando. Cadê o joinha? Coloca um emoji aí pra gente e a gente agradece o seu carinho, a sua companhia. Eu sei que você tá fazendo suas coisinhas aí, mas sempre cabe um espaço do Vida e Saúde no seu coração. Meu nome é Rose Andrade, te acompanho mais uma vez e a gente vai seguindo juntinhos aqui. Hoje a gente vai falar de um tema que muita gente nem gosta muito de tocar. Em casa quase não se fala sobre isso. E como é importante a gente conversar sobre isso. A gente vai falar sobre o suicídio. Tá começando o mês de setembro. Setembro Amarelo é uma campanha muito forte. Você vai ouvir bastante nas mídias falando sobre esse assunto, que é a prevenção do suicídio. A nossa produção levantou alguns dados, deixa eu comentar com você aqui, olha, há dados, não é? São dados que a gente nem gostaria de falar para você, mas eles são importantes, porque esses dados chamam atenção para a urgência desse conteúdo, sobre esse assunto. De acordo com os dados do SUS, Sistema Único de Saúde, ao longo do ano de 2023, foram registradas cerca de 11.500 internações por causa de tentativas de suicídio. Isso significa uma média de 31 casos por dia. 31 casos por dia. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, em colaboração com pesquisadores da Harvard, mostrou que a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% no ano no Brasil, por ano no Brasil, entre 2011 e 2022. As taxas de notificações por autolesões na faixa etária de 10 a 24 anos, 10 anos, 10 a 24, pensa, aumentaram 29% no ano, no mesmo período, ao ano, no mesmo período. Os números apurados superam os que são registrados referentes ao da população em geral. Esses dados assustam, não é? E por isso que a campanha Setembro Amarelo, ela vem com o objetivo de trabalhar a prevenção do suicídio. Você consegue? Vou te fazer uma pergunta delicada. Você consegue identificar ou sabe como ajudar pessoas em risco de cometer um suicídio? Participa comigo, 12981510081, 12981510081. Você nem precisa se identificar, participa aqui com a gente. Fico te esperando. Assunto sério aqui. Vamos lá, deixa eu chamar nossos parceiros. Grazi e Donato, bom dia!
Bom dia, Rose! Que maravilha estar aqui com vocês! Começando bem a semana.
Muito bem! A gente sempre começa bem a semana aqui no nosso Vida e Saúde, quando a nossa turma se reúne para a gente papear, para a gente conversar, não é? E hoje é um assunto muito sério. Mas antes da gente entrar no assunto, deixa eu te fazer uma pergunta, Grazi. Você aqui tem acompanhado, claro, né? Todos os dias, você ouve o Raul falando do processo dele de mudança de vida, de estilo de vida, de emagrecimento, de resultados. Eu queria que você citasse uma coisa que você aprendeu durante esses anos que a gente já está junto aqui, o quê? Três? Vai fazer 4 anos esse mês. 4 anos que nós estamos juntos todos os dias aí da semana aqui na programação da rádio. Uma coisinha que você tem aprendido com o Raul?
Gente, 4 anos, olha, é paciência, né? Paciência. 4 anos aguentando o Raul? Tô brincando.
Falando sério agora.
Ai, ô Rose, o Raul, eu admiro bastante o Raul, ele é um cara assim, gente boa, né? E eu tô vendo assim, que cada vez mais o Raul tá evoluindo. Você viu como que ele tá fortinho, Rose?
Ele tá evoluindo.
Dá uma olhada na câmera, gente, depois vocês veem no YouTube ver o Raul. Mas o Raul pra mim é um exemplo mesmo, de pai de família, de profissional. O Raul me ensina muito assim, sabe? Pelo... Sim. pela persistência dele, né, nesse caminho da saúde, que não é um caminho fácil, não é um trabalho fácil, tranquilo, é algo que você encontra aí várias dificuldades no caminho, eu sei porque eu passo por isso também. Então, eu aprendo muito sobre perseverança, sobre estar sempre melhor cada dia, né?
Deixar
Enfim.
gravado esse episódio, hein?
Essa fala da Grazi é histórica.
A Rose me obrigou a falar alguma coisa boa do Raul, mas realmente, de coração, viu? Não é à toa que a gente está aqui juntos como uma parceria aí há 4 anos e, né, se dando bem, apesar de tudo.
Apesar de tudo, foi ótima.
É um super profissional, sempre aprendo com o Raul, com as comidinhas. Estou morrendo de vontade de comer a comida dele, que é muito boa, né, Rose?
É
Os
verdade, os
doces, a carne
doces, é
vegetal,
verdade, almoçamos
os
juntos,
patês do
não é?
Raul. Muito bom, o Raul é maravilhoso.
Muito bom. Você sabe qual é o contato do Raul, Grazi, que ele deixa aqui?
Leisdoemagrecimento.com.br, para você que
Olha!
quer emagrecer. Esqueci.
Com saúde,
Com
com
saúde.
qualidade de vida, muito
Qualidade de
bem, muito bem. Agora, Raul, me diga uma coisa que você tem aprendido com a Grazi nesse período todo, nesses anos, esses meses todos aí, né? Ela que cuida de diversas áreas da vida das
Sim.
meninas ouvintes da Rádio Novo Tempo na mentoria dela.
Além, claro, da paciência, né, que a Grazi já mencionou. Gente, a gente brinca bastante aqui, né? Mas eu acho que todo mundo entende que é brincadeira mesmo, né? As brincadeiras são brincadeiras, né? Ninguém. Enfim, mas eu admiro muito a Grazi. A Grazi, acho que o que mais eu admiro é a consistência, né? A Grazi já faz quanto tempo aí que ela tá nessa jornada aí de saúde, né? E consistência, né? Ela se mantém. Sempre ativa aí nas mentorias e no trabalho. Ela é mãe também, né? Então, além de ser mãe, ela tem que se desdobrar aí para dos diversos negócios que ela tem, né? Pelo menos dois aí que a gente sabe. Mas, assim, como pessoa mesmo na área da saúde, essa consistência, essa disciplina que ela tem, acho que é um exemplo para mim e para todos os ouvintes aí, sem dúvida.
Muito bem, ainda bem que tá
Então.
gravado, né, Grazi? Está
Gravado.
gravado no programa, muito bem. Você sabe o contato da Grazi
Opa.
para as meninas ouvintes poderem buscar o método FEM, que é esse método que cuida do físico, do emocional, do mental.
Sim, é @grazidonato.
Muito
@grazidonato para você. E é só para as meninas,
bem. É verdade.
tá? É só.
É verdade.
Assim, e eu acho que eu tenho que mencionar também o trabalho que ela faz na internet, né?
Sim.
Tudo que ela faz aí na internet a gente acha que é fácil, Rose, né? Mas não é, não. Tem que
Não, não.
produzir, tem que ser relevante para ter o resultado que ela tem. Parabéns, Grazi. E que venha mais 4 anos aí.
Amém,
Obrigada,
amém.
Raul. Muito
Fofo.
bem, muito bem. Agora, gente, eu quase desmaiei hoje aqui no estúdio, porque eu não sabia que o nosso convidado estaria ao vivo. E ele veio ao vivo para bater papo com a gente, é o psicólogo Evandro Laire, mais uma vez aqui com a nossa turma. Oi, Evandro,
Olá,
bem-vindo.
olá, uma alegria estar aqui com vocês agora aqui no estúdio, né? Aqui na rádio. E ontem eu estive participando da jornada de saúde emocional pela Novo Tempo Web. E aí já aproveitei e fiquei por aqui para poder fazer ao vivo aqui. Uma alegria estar com vocês aqui da rádio mais uma vez e com a Grazi e com o Raul também.
Que coisa boa. Deixa seu contato para que nossa audiência, quem ainda não conhece o Evandro, vai conhecer o trabalho, altas dicas lá no seu Instagram.
Isso, no Instagram é @evandrolaire. Lembrando que o Laire é com Y. Laire. Evandro Laire.
Muito bom, pessoal. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinadinho. A gente vai ouvir uma música de Margem Norte. Amanhã vou estar aqui, uma mensagem maravilhosa. E você aproveita para seguir o Leandro. O Evandro. Evandro. Eu sou a primeira pessoa que troca seu
A
nome.
vida
É.
inteira,
A
todo
vida
mundo
toda
me chamou de
é.
Leandro.
Você me desculpa.
Total.
Não fica mal, não leva pro coração, não.
De jeito nenhum.
Evandro. Evandro. Ok? Então você vai seguir o Evandro Laire, psicólogo. Então, mais uma vez, Evandro Laire. Esse Lai, esse I. É com Y, tá bom? Então a gente toca a música e você participa aqui com a gente, respondendo essa pergunta, que é uma pergunta difícil, não é? Mas participa com a gente, não precisa se identificar. Você consegue identificar ou sabe como ajudar pessoas em risco de cometer um suicídio? A gente bate papo já já.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Margem Norte, amanhã vou estar aqui. Que mensagem forte, poderosa, a gente ouviu aqui na Rádio Novo Tempo. Querido, querida, vamos seguindo então? Vamos lá, a gente está recebendo o Evandro Laire, psicólogo. A gente vai falar sobre suicídio. Setembro Amarelo é uma campanha que é realizada e sempre, claro, levantando essas questões. É um assunto sério. Vamos lá, vamos lá. Vai ser um programa bem difícil para muita gente. Falar, conversar, mas você vai sair desse programa já com uma ideia de como a gente conversa sobre isso, de como a gente lida com isso, tenta lidar os primeiros passos. Fica aqui com a gente. Participações anônimas aqui. Eu tentei me cortar várias vezes. Hoje, depois do acompanhamento, eu estou bem, mas na época muitas pessoas diziam ser frescura. Era difícil não achar apoio nem mesmo das pessoas próximas. O querido ou querida, não é? A gente não sabe quem foi que digitou pra gente, mas que situação, não é? As pessoas não acharem que é frescura, uma dor emocional tão grande. Que bom que você tá aqui ouvindo esse programa hoje. Anônima também, minha irmã tem depressão e temos muito receio dela tentar alguma coisa contra a própria vida. Eu fico em desespero só de pensar, mas não sei o que fazer. caso perceba ou saiba que ela tentou tirar a própria vida. Fica aqui com a gente que você vai ter uma luz até o finalzinho do programa. Durante todo o programa você vai ter vários pontos de luz aqui na programação para você. Grazi, com você aí. Duas participações.
Rose, temos uma participação aqui. Meus amores, assunto muito importante. Minha igreja está de luto. Sexta-feira perdemos a nora de uma irmã pelo suicídio. Já estou enviando o link para o grupo da igreja. Que bom, minha querida, isso mesmo. É, vamos apoiar aí essa causa. Outra participação. Bom dia, lindos. Amo vocês, amo esse programa. Tenho duas primas de primeiro grau, filhas de dois irmãos da minha mãe. As duas se suicidaram jovens. Muito triste. Muito triste. Beijos.
Muito triste. Baixa vida. A Márcia diz, bom dia, consegui perceber em uma chamada de vídeo há 3 anos que o meu filho, com 35 anos, estava com ideias suicidas. E tomei uma atitude de trazer ele para minha casa e ele está em tratamento. Uhum. Amém, que bom que, né, ela percebeu a tempo. Ah, o Edilson fala assim, bom dia, Rose Andrade, eu gosto muito do seu programa.
Obrigada.
Eu quero mandar um abraço para Ailton e Kátia. Abraço dado.
Um abraço, muito obrigada pelo carinho dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes. O Evandro, a gente já tá vendo, assim, muita dor por aqui, né? Parece Sim. que todo mundo conhece alguém que já tentou ou que cometeu mesmo suicídio. Vamos entender primeiro essa campanha? Sim. Setembro Amarelo, qual que é a importância dela?
É sempre muito importante a gente trabalhar com a conscientização de assuntos sensíveis na sociedade. Eu sei que hoje existe muito questionamento, às vezes, sobre até a questão do Outubro Rosa, Novembro Azul. Tem gente que fala que não é tão mais eficaz fazer campanhas, assim, porque é só um momento do ano e o resto do ano não se tem esse amparo. Mas ainda assim, na minha opinião, a gente precisa reservar esses momentos para chamar a atenção das pessoas para o assunto e para conscientizar, para instruir, porque, embora a gente, todos nós, acredito que saibamos de algum caso de alguém que passou por alguma situação assim, com parente, com primo, com amigo, com alguém, ainda assim não é uma coisa que está do nosso domínio, não faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então a gente precisa levar essas informações para as pessoas, sim. E já visto os dados alarmantes que você trouxe aqui no começo do programa, né? Então os dados, eles mostram que isso é uma realidade e tem crescido, tem aumentado cada vez mais, né?
Uhum. E que esse assunto não fique só em setembro.
Exatamente.
Que não fique só em setembro, que a gente leve para as igrejas, para os grupos de discussão, em todos os momentos do ano possíveis, não é?
Exatamente. E essa questão do suicídio, existem muitos motivos que levam uma pessoa a se suicidar, né? A gente pode pensar que existe desde uma questão de influência social, quando você pega suicídios entre adolescentes, você tem... um movimento, às vezes, que favorece essa... Eu vou colocar bem entre aspas mesmo, né? E falo com muito respeito isso, mas essa modinha, às vezes, de suicídio. Então, às vezes, tem isso, essa influência entre adolescentes. Mas tem também aqueles casos de depressão grave, muito profunda, que a vida perde completamente o sentido e a pessoa, ela não se enxerga vivendo com aquela dor mais 30, 40, 50 anos. Uhum. E é desesperador ela saber que ela tá com aquela dor e ela não... E ainda tem muitos anos pela frente. Ela não vê perspectiva de melhora naquilo, né? Okay. Então, existe... E outras questões, como, por exemplo, chantagem. Tem gente que se suicida, às vezes, por causa... Para chantagear um cônjuge, alguém que deixou um ex-marido, uma ex-mulher. Eu já atendi um caso assim, né? Uhum. Então, é claro que todas essas situações precisam ser tratadas e a gente tem que ter um olhar de muito cuidado, sabedoria e carinho. Uhum. E ausência total de julgamentos. Porque só quem vive isso é o que sabe exatamente o que passa ali.
Ok.
Uhum. Sim. A gente tem aqui a participação da Maria. Ela fala aqui, ó, bom dia, é muito importante falar nesse assunto. Hoje mesmo recebi a notícia de um conhecido que possivelmente tenha cometido suicídio. Agora, Evandro, muitas pessoas acham aí que o suicídio é algo repentino, né? Por que esse ato não acontece de uma hora para outra, mas sim é um processo e na maioria das vezes as pessoas dão sinais?
Sim, existe uma dinâmica que acontece no mundo interno das pessoas que nenhum outro ser humano tem consciência daquilo que a pessoa está vivendo. Muitas pessoas, elas vão ruminando questões dentro da própria mente e que vão seguindo um caminho que vai cada vez mais afundando a pessoa naquela dor, naquelas ideias, né? E aí eu tô falando tanto de sentimentos quanto de pensamentos. A dor, a tristeza, ela vai se intensificando e os pensamentos vão ficando cada vez mais restritos àquela dor. O que eu quero dizer com restritos à dor? Muitas vezes, a dor, ela aliena a gente dentro daquele mundinho. A dor, ela vai tirando as perspectivas, caminhos de solução, de melhora. A dor, ela vai tirando da gente as possibilidades de sermos felizes. Isso na nossa mente. E a pessoa vai ruminando aquilo. E às vezes não fala para as pessoas ao redor, né? Por vergonha, por medo, porque os outros muitas vezes não vão entender. É muito comum você ver alguém que está com depressão, com tristeza profunda, ela compartilha um sentimento com alguém, a outra pessoa fala, ah não, mas bola pra frente, deixa isso pra lá, você vai ficar ruminando isso daí, deixa isso pra lá, vambora. E aí, essa falta de acolhimento da dor, porque às vezes as pessoas ao redor não têm paciência, inclusive, pra se demorar naqueles assuntos que às vezes vêm carregados ali de baixa energia e tudo. Então, isso faz com que a pessoa se retraia e queira permanecer com a dor fechada ali no próprio mundo. Então, isso é realmente real, né? Essa dificuldade que as pessoas têm de compartilhar a dor. E isso faz com que as decisões sejam tomadas que, para os outros, parece repentino. Mas, com certeza, para aquele indivíduo, aquela pessoa ela já está sofrendo há muito tempo com aquilo.
Verdade, verdade, Evandro. E Evandro, quais são assim, os sinais, né, no comportamento, na fala, que os familiares, amigos deveriam observar em alguém que pode estar em risco?
Tá, sempre quando a gente fala de suicídio, é claro que a gente tem que pensar tanto nessas questões que eu falei de moda, às vezes de adolescente, influência. Eu não gosto de usar essa palavra moda, tá? Eu tô falando assim, mas eu acho até um pouco pejorativo. Eu acho que é melhor a gente colocar a influência dos colegas, né? Então tem a influência dos colegas, tem a situação às vezes de querer punir o indivíduo ali num relacionamento, punir o outro, né? Fazer o outro se sentir culpado pela própria morte. Então tem tudo isso, mas não dá pra gente falar sobre suicídio sem não dar uma ênfase especial na depressão. Porque a maior parte, embora existam esses outros casos, a maior parte dos suicídios estão ligados à depressão. A depressão, ela não é marcada principalmente pela tristeza, igual muitas pessoas acham. A depressão, ela é marcada pela falta de vontade, é a falta de impulso. E isso carrega junto a falta de sentido, a perda do sentido da vida. Então, as falas que as pessoas têm quando estão com depressão, geralmente são carregadas dessa ausência de sentido. Então, para que fazer isso? Para que trabalhar? Para que eu vou estudar? Para que eu vou tomar banho? Né? Qual é a finalidade disso? Não tem sentido eu fazer isso, né? Amanhã vai estar tudo igual. Então, essas falas carregadas da perda de sentido e perda de motivação, elas são bastante características, né? E também aquela questão de as coisas seriam melhor se eu não estivesse aqui, porque aí você também entende não só a falta de sentido na fala da pessoa, mas também a culpa. Então, se eu não estivesse aqui, essa situação não estaria acontecendo, né? Então, acho que é melhor eu me afastar, porque senão eu vou prejudicar os outros e tudo. Então, esse tipo de fala também é característico, tá? Mas eu também quero abrir um parênteses aqui, porque eu já atendi parentes de pessoas que se suicidaram. E a culpa que os parentes sentem por não ter ficado atentos a esses sinais também é gigantesco. E a gente precisa ter um olhar também para esses parentes. Uhum. E eu quero dizer para você que se você perdeu alguém por algum suicídio e que você não percebeu os sinais, você não pode se culpar por isso. Porque as pessoas, elas são livres para escolher os caminhos que elas querem escolher, ainda que possa parecer dos mais difíceis, absurdos pra gente, por mais que a pessoa esteja num grau de adoecimento ali, tenha escolhido um caminho errado, quem sabe, mas ainda assim, você não pode se culpar, porque você é responsável pela sua vida, né? E claro, auxilia os outros, auxilia as pessoas ao seu redor, mas é muito difícil, a gente não tem como saber o que está na mente das outras pessoas, a gente não pode trazer essa responsabilidade pra gente também.
E a produção está me lembrando que semana que vem a gente vai ter um programa só sobre isso, com o Dr. César Vasconcelos, a respeito dos familiares, não é? Que perdem alguém através do suicídio. E tem pessoas compartilhando aqui com a gente. Bom dia, Novo Tempo, é importante esse tema. Meu amigo está inconsolável com a perda do filho de apenas 15 anos. O garoto se suicidou. Peço que orem pelo meu amigo e toda a família, né? Existem muitas famílias que estão acompanhando a Rádio Novo Tempo que estão enfrentando essa circunstância. Você estava comentando que algumas pessoas não veem sentido na vida e por isso acabam chegando ao suicídio. E aí, na outra ponta, a gente tem as pessoas que dizem que o motivo disso ter acontecido é a ausência de Deus. Ah, essa pessoa... Não, ausência de Deus, ausência da fé. A gente pode conversar sobre isso depois do intervalo?
Sim, claro.
Depois do intervalo, vamos conversar. Você já ouviu alguém falando isso? Ah, isso é falta de Deus, isso é ausência de fé. Será que é isso mesmo? Então, mantenha a sintonia, a gente volta já depois do intervalo.
Vida e Saúde.
Ei, voltamos! Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Me diga que pensamentos destrutivos são esses que estão passando em seu coração, em sua mente. Tá tendo dificuldade em lidar com o verbo perdoar, com a ação de perdoar? Você tem enfrentado compulsões? Tem tido problemas conjugais? Você sabe que a nossa revista Mente Feliz trata desses assuntos? O doutor César Vasconcelos é o autor dessa revista. E ele começa a contar aqui pra gente que depressão não é frescura, que a sua tristeza pode ser uma doença profunda, você está se sentindo triste, 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 tem que buscar ajuda, sim. Como é que a gente alcança paz em meio ao caos? Fala da ansiedade, como é que a gente lida com essa doença? São assuntos e reflexões que você vai se identificar. Peça a sua revista, Mente Feliz. É uma revista que não custa nada, não tem nenhum valor para você financeiro, para você adquirir esse conhecimento, essas reflexões. É um presente da Novo Tempo, graças ao projeto Anjos e Anjinhos da Esperança. Então faz o seguinte, digita para a gente Mente Feliz, envia esse recadinho através do nosso WhatsApp aqui do estúdio, 12981510081. 12981510081, que a gente passa o cadastro para você online. Em 30 dias, aproximadamente, chega em sua casa. Você só tem que agradecer ao carteiro. A gente está batendo papo com o Evandro Laire, psicólogo, sobre essa questão do esse conteúdo que vai ser abordado em todas as mídias, uma campanha de saúde, Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. Você pode participar com a gente conversando e dizendo se você conseguiu já identificar ou sabe ajudar uma pessoa em risco de cometer um suicídio, porque ninguém está livre de se deparar com uma situação assim. É um assunto delicado, não é por isso que a gente está levantando essa questão, para que você compreenda melhor a importância da gente ter informação e não sair falando uma coisa que mais vai prejudicar do que ajudar. Por exemplo, a pessoa desabafou com você, eu estou pensando em tirar minha vida, aí você vai falar para ela, isso é falta de Deus, isso é falta de fé, olha só que situação, eu posso estar piorando esse quadro, não é, o Evandro?
Sim, e vamos lembrar que esse desejo por tirar a vida, muitas vezes não tem a ver com tirar a vida, na maior parte das vezes tem a ver com aliviar a dor. Uhum. E essa dor, ela pode estar sendo originada por uma questão biológica também. Às vezes, neurotransmissores ausentes ali no processo de sinapse, e ali você tem questões neurológicas que podem estar afetando aquela pessoa, e que isso nada tem a ver, ou talvez uma pequena parte apenas, com a parte do raciocínio. Isso tem muito mais a ver, em alguns casos, quando a gente chama de depressão endógena, né, que é algo que vem de dentro do cérebro, diferente da depressão exógena, né, que tem a ver mais com os pensamentos. Então, tem muitas questões, inclusive biológicas, que estão ligadas a isso. E que, se a gente for pensar em questão de pensamentos, falta de Deus, cada pessoa se relaciona com a espiritualidade de uma forma diferente. Uma pessoa que foi abusada pelo pai quando criança, na idade adulta, ouve todo mundo chamando Deus de pai. A percepção que a pessoa tem do mundo espiritual e da figura da divindade, ela pode, não estou dizendo que é, mas ela pode ser um pouco deturpada, ela pode ser um pouco contaminada. Então, é muito difícil, a gente não pode julgar alguém que passa por uma situação como essa e atribuir isso à falta de Deus ou espiritualidade.
Grazi?
Muito bom. A gente tem várias participações aqui. Tem uma ouvinte, inclusive, que falou que já tentou suicídio por 2 vezes e é muito ruim. A gente lamenta, viu, minha querida? E, Evandro, existe um grupo de pessoas que acabam sendo mais vulneráveis ao suicídio?
Sim, a gente vê que existe uma tendência maior dos adolescentes buscarem essa prática. Na adolescência, existe uma crise de identidade muito forte, né? Então, essa crise de identidade, de ele não saber exatamente o lugar no mundo, isso gera uma falta de propósito durante algum tempo, situações de bullying também, exigência da sociedade para que ele seja alguém na vida. Então, os adolescentes, adolescentes e jovens, né, até uns 24, 25 anos, é um grupo de risco. Você tem também pessoas mais idosas, porque aí você tem também uma coisa que a gente chama de depressão involutiva, que é a depressão da terceira idade, né, que também tem as questões biológicas, mas tem também ali a solidão, a pessoa ela perde talvez um pouco a mobilidade, ela já não está tão inserida na sociedade. Então você tem também um risco maior para essas pessoas. E uma coisa que é importante falar é que existem algumas regiões do país, do Brasil e regiões do mundo que existe uma predominância maior de suicídio. Se você pegar, por exemplo, nos países do Sul, você tem um índice maior de suicídio do que no Nordeste, né? E isso também pode ser atribuído por vários fatores. A questão da cultura é uma questão? Sim, uma cultura um pouco talvez mais reclusa, mais fechada, né, com mais formalidade. Você tem também a possibilidade de dias mais escuros, tempos mais
O
frios,
clima, eu
nublados,
te
o
perguntar
clima,
isso.
né, que também afeta a produção de vitamina D, que é um fator muito importante para a manutenção, né, do humor. Então você tem vários fatores também que não só tem a ver com faixa etária, mas também com a regionalidade das pessoas, né? Então isso é bom considerar.
É muito mais profundo,
Verdade.
não é, Raul? Muito mais complexo do que a gente imagina.
Verdade. Ainda bem que o Evandro tá aí pra gente conversar sobre isso, Evandro. Evandro, muitas pessoas ficam com medo, né, de conversar abertamente sobre esse assunto, né? E acabar até incentivando a pessoa a cometer esse ato. Então, qual que é o papel aí do diálogo como a prevenção do suicídio?
Olha, eu sempre conto um caso, já contei esse caso na TV aqui, em outros programas da Novo Tempo. Eu tinha uma paciente que há meses ela estava assim com uma profunda tristeza, depressão grave. Ela tentou suicídio, tudo, né? E vale lembrar, né, que geralmente os homens são mais bem-sucedidos na tentativa de suicídio. Os homens, eles são mais violentos e agressivos contra si mesmo. As mulheres, elas têm um pouco mais de medo e cuidado assim na hora de planejar um suicídio. E muitas vezes as tentativas femininas, elas não são bem-sucedidas, só que o grande problema é que isso deixa sequelas, né? Deixa marcas. Às vezes a pessoa faz algumas coisas que podem deixar sequelas pro resto da vida. E essa minha paciente, ela tava muito tempo com uma depressão muito grave, assim. Ela já não tinha vontade de tomar banho, de se alimentar, nada. E ela me contou em uma das consultas que ela estava na casa do irmão dela. Ela sentou no sofá e a sobrinha dela sentou do lado dela, não falou nada, só pegou na mão dela e começou a fazer carinho no cabelo dela. E ela falou que durante uns 5 minutos ela sentiu uma alegria. Ela falou que assim, ela falou: Evandro, a tristeza foi embora e eu me senti como eu não me sentia fazia uns 3 ou 4 anos, assim, pela presença, pelo aconchego dela. E aí eu comecei a soltar algumas lágrimas de alegria, de me sentir ali, sabe, livre daquele peso, daquela dor. E aí meu irmão entrou na sala e aí ele falou: mas por que que você tá chorando? Você tem que ser forte, eu já falei, você tem que encarar, enfrentar isso. Ela falou assim: Evandro, na hora a tristeza veio e tomou conta de mim de novo, por causa da pressão que ele colocou sobre o meu emocional. E às vezes, a grande questão é que as pessoas que sentem a depressão, a tristeza, o desejo de morte, elas precisam experimentar uma situação feliz. E não é através do raciocínio que você vai talvez convencê-la de que ela precisa ser feliz. Às vezes a gente tem essa mania de achar que, porque a maioria das pessoas, por estarem num estado mental de saúde, conseguem assimilar os fatos, raciocinar, ir para o campo das ideias e melhorar o próprio humor, isso não significa que as pessoas que estão com depressão ou estão nessa profundidade de tristeza vão ter essa mesma condição. Então você precisa proporcionar para aquela pessoa experiência de paz, de alegria, experiência de acolhimento e sair um pouco do campo das ideias, do campo da discussão, das filosofias, porque isso pouco vai ajudar, pouco vai ajudar. Uhum. Muito pelo contrário, às vezes deixa a pessoa se sentindo mais culpada. Ué, se eu tenho casa, se eu tenho família, se eu tenho meu marido tem um bom emprego, e aí, por que que eu tô triste? Realmente, eu não presto mesmo, uhum. porque eu não consigo nem ser grata pela vida que Deus me deu.
Minimizar a dor da pessoa também, você dizer, isso que você tá sentindo, isso é pouca coisa.
Exatamente.
Você tá triste por causa disso. Não é? Então são situações que a gente potencializa.
E tem muitos pacientes meus que às vezes eu fico pensando, poxa, quem dera se eu pudesse estar ao lado dessa pessoa dia a dia para poder proporcionar alegria, felicidade ali para a pessoa. Uhum. Porque eu sei que às vezes a pessoa vem numa consulta comigo e vai ter que enfrentar um cenário desfavorável, às vezes, durante toda a semana, uhum. né? E depois só na semana seguinte vai encontrar comigo ali. Então, às vezes, até eu como profissional fico com esse pesar, sabendo que às vezes o ambiente não vai favorecer ali a pessoa.
Tem uma participação, gostaria que você mandasse uma mensagem para esse nosso ouvinte. Está dizendo assim, estou com 63 anos. Minha esposa me deixou depois de 27 anos, pediu o divórcio. Me vejo pensando várias vezes no suicídio, sim. Recomeçar a vida a essa altura é angustiante.
Olha, eu já atendi situações semelhantes a essa. E se esse nosso amigo está por aqui, eu acredito que esse nosso amigo tem algum tipo de fé, alguma crença, alguma espiritualidade. E ele mencionou 63 anos, é isso, né? E o que são 63 anos para quem tem uma eternidade pela frente? Às vezes a gente baliza a nossa existência, e eu falei esses dias numa palestra que eu dei, inclusive acho que o Raul tava, a gente baliza a nossa existência por uma vida de 80, 90 anos, e a gente acha que 63 está no final da vida, só que com 63 tem gente se preparando para escalar o Everest, uhum. tem pessoas que estão surfando, tem pessoas que pegam moto e saem pelas estradas por aí. Então não existe idade para você escolher viver. Eu sei que existe todo um luto, existe toda ali uma reconstrução da própria identidade, existe uma reconstrução de quem você é, porque você durante uma vida toda construiu a sua imagem conectada com uma outra pessoa. Mas ainda assim, é possível você escolher a vida, independente do que tenha acontecido. É claro que às vezes você precisa de uma ajuda profissional, às vezes você precisa, né, tomar algumas medidas, mas um passo de cada vez. Começa fazendo uma coisa que pode fazer com que você, através dessa nova experiência, tenha novos sentimentos. E mais uma vez, eu vou falar o que eu já falei, mas com outras palavras. Você precisa se expor a situações que vão causar sentimentos positivos. E não adianta você, através do seu próprio raciocínio, achar que você vai dar conta de mobilizar as suas emoções de uma maneira favorável. Às vezes não é o seu raciocínio, é uma estratégia também da psicologia. A gente muda a crença para mudar sentimento, tudo bem. Mas em muitos casos, não é o raciocínio que vai resolver. Às vezes, você tem que se expor a alguma situação nova, mesmo que isso pareça ser contraintuitivo. Às vezes, parece que não vai funcionar, não combina comigo, não tem a ver comigo, mas começa a ir na academia, começa a praticar uma atividade, entra para um clube, participa de um grupo que tem algum tipo de hobby, para você se relacionar com pessoas, se conectar com outras histórias, ideias, possibilidades, e essas emoções que você vai sentindo nesse novo ambiente vai deixando para trás aquelas memórias antigas e você vai fazendo novas memórias. E acreditem no poder das novas memórias. Nós precisamos construir novas memórias positivas para que estas se sobreponham às memórias antigas, muitas vezes.
Um trabalho social também provoca
isso.
Os nossos hormônios também.
Exato.
Aqui.
Conexão com as pessoas é o que cura a gente. Uhum. Boas conexões, né? E a gente tem que também parar de achar que a felicidade ficou para trás, que não é possível dias felizes à frente. Eu conheci uma pessoa que ela dizia, os dias mais gloriosos estão à nossa frente. E é isso, agora com mais maturidade, agora transformado pela dor, agora que a dor te moldou, agora você consegue com mais maturidade enfrentar a vida, seguir e traçar um novo caminho e aplicar coisas que lá no passado você não aplicou e transformar o seu redor, influenciar de uma maneira positiva. Então eu sempre acredito que depois de uma dor, depois de um período assim de angústia, ou através, quem sabe, depois de uma psicoterapia, depois de um período de maior maturidade, você pode ter os dias mais felizes da sua vida, não importa a sua idade, não importa.
Uhum. Muito bom. Temos uma ouvinte aqui no YouTube que fala assim: esse tema é muito importante, eu passei por isso, é muito triste, principalmente porque muitas pessoas dizem que é frescura, né, e falta de fé, isso que a gente estava conversando. Agora, Evandro, se eu descubro que alguém que eu amo está passando, está pensando em suicídio, né, qual deve ser a minha primeira atitude prática?
A primeira atitude prática, você precisa mudar sua rotina para passar mais tempo com essa pessoa. Eu acho que isso é uma coisa pouco falada. Às vezes a gente pensa muito em procurar profissional e tudo, e claro, eu sou um profissional, eu acho que as pessoas têm que procurar psicólogo, psiquiatra, sim. Mas eu acho que às vezes, quando a gente identifica essa situação, às vezes é comum a gente achar que tudo continua sendo mais importante e que a pessoa ela precisa de um terceiro para ser ajudada. Isso é uma verdade, sim, mas a gente precisa, enquanto família ou amigos, a gente precisa mudar a nossa rotina para estar mais tempo com aquela pessoa, porque é essa conexão, muitas vezes, conosco, que vai ser uma das coisas mais curativas que essa pessoa vai ter. Essa pessoa, ela precisa praticar uma atividade física, que seja uma caminhada, que seja se expor ao sol durante 30 minutos por dia numa caminhada. E ela não vai fazer isso sozinha, ela não vai fazer isso com um profissional, com um psiquiatra ou com um psicólogo. Ela vai fazer isso com um parente, muitas vezes. E é você que vai ali deixar um tempo do seu trabalho, quem sabe você vai se organizar na sua agenda para passar mais tempo com aquela pessoa. E é claro, existem casos mais graves e casos menos graves. Uhum. Diante de situações mais delicadas, onde a pessoa ela não responde a esses incentivos que você faz, é claro que você precisa procurar um psiquiatra, porque aí uma intervenção medicamentosa ela vai se fazer necessária. Porque diante de uma profundidade de dor, de tristeza e de falta de ânimo e vontade, é necessário um processo químico para excitar ali os neurotransmissores para que a pessoa ela encontre uma motivação para começar a dar esses primeiros passos rumo a uma melhoria.
Agora, empatia. Você está falando, eu estou imaginando a empatia, oferecer amor, eu estou junto, vamos caminhar junto. Que poder tem
isso? É um poder tremendo, né? Freud já dizia que as neuroses de um ser humano estão ligadas à sua história de amor. Então, o amor, ele é extremamente curativo. E o que falta, o que tem adoecido as pessoas nesse mundo, não é só alimentação, estilo de vida precário, muitas vezes, mas é também a falta de conexão com as pessoas. As pessoas não gastam tempo umas com as outras. Uhum. Né? E o amor, ele cura. É estar presente, estar junto. Isso é poderosíssimo. Isso é poderosíssimo. Né? E a vida perde o sentido quando a gente não se conecta com as pessoas de maneira positiva.
Excelente, Evandro. Evandro, agora como que, seguindo, né, isso que você falou, como que as escolas, por exemplo, igrejas, instituições desse tipo podem ajudar nesse acolhimento, né, e na prevenção do suicídio?
Tá. Primeiramente, eu gostaria de falar das escolas, porque, olha, é difícil encontrar escolas que fazem um trabalho, assim, bom com relação a bullying e a depressão. É bem difícil. E eu falo isso aqui sem medo de errar, porque eu já vi diversas escolas, instituições que às vezes prometem uma atenção, mas você não tem palestras, às vezes você não tem isso na grade curricular da escola, você não tem ali uma pessoa responsável, atenta para olhar cada turma, o comportamento. Um professor às vezes tem 40 alunos, às vezes, a maior parte das vezes, tem mais de 40 alunos dentro de uma sala e tem que ser responsável por transmitir conteúdo, né, e fazer trazer resultados, burocracia escolar, quem que vai parar para ter um olhar ali para aquela criança? Então, as escolas, elas precisariam ter um profissional responsável somente por isso. E eu aplaudo escolas que têm um psicólogo ali em tempo integral para cuidar desses casos. Eu acho que isso passou da hora de ser obrigatório nas escolas e a gente ter um psicólogo por escola. Eu não estou falando isso porque eu sou da área, é porque eu vejo como é carente, né? E, aliás, a minha especialidade nem é crianças, eu nem participaria, né, de um projeto assim de psicologia escolar. Eu atendo mais adultos. Mas é extremamente necessário. E enquanto igrejas, sem dúvida nenhuma, eu acho que é importante você ter pessoas responsáveis pelo acolhimento, né? E pessoas responsáveis por proporcionar essa conexão, esse olhar atento, né, daqueles que não estão frequentando a igreja, daqueles que se demonstram com situações de vulnerabilidade, né, e claro que...
Em visita, né?
Exatamente, também. Com visitas, né, então é muito importante esse olhar.
Muito interessante. E os ouvintes estão elogiando esse momento nosso aqui, o Evandro. Gente, que programa maravilhoso, uma das participações. Como lidar, como duvidar de um Deus tão maravilhoso que usa pessoas queridas e amadas como vocês aí da Novo Tempo para nos orientar em todos os aspectos de nossas vidas. E ela faz um agradecimento a Deus. Obrigada, Senhor, por esse e tantos outros meios de comunicação que tem usado para o nosso crescimento. Daí a importância da gente tocar nesse assunto com responsabilidade, com qualidade. Grupos nas igrejas, as igrejas deveriam promover mais encontros, não é, Evandro, com um profissional para poder lidar com isso, nas escolas, e não ser apenas no mês de setembro.
Nosso tempo voa aqui, e eu não posso terminar esse programa, não sei quanto tempo a gente tem, sem falar uma coisa, ó, a vida por si só, ela, às vezes ela não tem muito sentido mesmo. A gente é que atribui o sentido para a vida e nós precisamos encontrar um propósito de acordo com os nossos talentos, de acordo com as nossas habilidades e usar isso em favor da sociedade, de uma maneira que pessoas sejam beneficiadas. A gente precisa entregar um valor para a sociedade. E a gente precisa lembrar que Deus deixou coisas no mundo para a gente colorir a vida. Então, a música colore a vida, a arte colore a vida, os relacionamentos trazem cor para a vida. E às vezes a gente está fugindo de tudo isso que traz cor para a vida. E a gente está acinzentando a nossa existência aqui com coisas que não satisfazem a alma. E aquilo que é mais simples e que é de graça, aquilo que é barato, a gente está deixando de lado, né? E as angústias muitas vezes surgem por causa de questões materiais, por causa de exigências que a gente tem, mendigando afeto por pessoas que não nos querem, mas existe uma infinidade de outros relacionamentos por aí. Uhum. E cada caso é um caso, é claro, né? Mas vale lembrar... Nós precisamos colorir a vida. Uhum. E é por isso que existe musicoterapia, existe ecoterapia, né? Que é a terapia com cavalos, pet terapia e tantas outras terapias por aí que nos ajudam a dia encontrarmos alegria no nosso viver.
Onde buscar ajuda?
E todas...
Oi, Raul?
Diga,
Raul.
E todas aquelas outras coisas que o Evandro falou antes, né? De você se colocar em situações fora essas terapias todas, né? Você ter vários buscar relacionamentos, buscar novas experiências, tudo isso é de graça, né?
Exatamente.
Tudo isso é de graça.
Se expor a novas situações, né?
Isso.
Onde buscar ajuda?
Tá. A gente tem várias possibilidades e isso tem a ver muito com as condições financeiras das pessoas, né? Então, por exemplo, para pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, você tem os profissionais, os psicólogos que fazem consultas particulares, né? Em média, no Conselho de Psicologia, a média de valor está em R$360 por consulta, tá? Média isso.
Vai depender do...
Mas tem profissionais que atendem ali por R$100, por R$80, então tem essa possibilidade de um atendimento particular. Tem os convênios também, que se você tem um convênio, você tem acesso aos psicólogos, né? Alguns convênios fazem consultas não de uma hora, mas de 30 minutos, mas também tem seus ganhos ali, é uma possibilidade. Para quem já tem mais dificuldade com relação financeira, você tem as clínicas escola também, que é uma possibilidade, que você pode ser atendido em faculdades que têm curso de psicologia. Ali tem alunos, estudantes que fazem o atendimento e são supervisionados pelos professores, e esses estágios, eles são obrigatórios. Então, essas faculdades, acho que todas as faculdades têm esse tipo de clínica e escola. Você tem algumas ONGs também, que proporcionam o que a gente chama de valores sociais, né? Às vezes, uma consulta por R$20, R$30. Então, é necessário fazer alguma pesquisa ali para ver ONGs de confiança, né? Tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida também, que você também pode procurar ajuda. Então, tem muitas possibilidades.
Eu quero deixar o telefone do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 188. Você pode ligar, pode conversar, a pessoa vai te atender, é de graça e funciona 24 horas. Pessoal, 188. Muito obrigada. Foi muito bom. Que seja a primeira de muitas vezes aqui pessoalmente.
Pessoalmente. Bem,
deixa seu contato mais uma vez.
Legal. Evandro. Lá no Instagram, @EvandroLaire. Lembrando que o Laire é com Y, tá bom? LAYRE. Evandro Laire. Se colocar Evandro Psicólogo, já aparece. Uma alegria estar aqui com vocês e muito obrigado.
A gente que agradece. Grazi.
Evandro, muito obrigada. Volte sempre. Sempre uma bênção quando você está aqui com a gente. Vou ler Salmos 34:18. Gente, eu até me emocionei aqui. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Sempre há esperança e sempre tem ajuda, tá? Que Deus abençoe vocês. Meu Instagram, @GraziDonato. Beijo, beijo. Até amanhã.
Até amanhã, Grazi. Acho que todos nós nos emocionamos. Raul.
Muito bom. Evandro, como sempre aí, excelente. Que Deus continue te abençoando. Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para você também, querido ouvinte, que deseja emagrecer de forma definitiva, é só acessar leisdeemagrecimento.com.br e agendar a sua sessão. Um abraço, que Deus abençoe.
Até amanhã, se Deus quiser, Raul. Eu quero mais uma vez deixar o telefone 188. Você está se sentindo triste, tem passado esses pensamentos aí com constância e você, né, tem andado perturbado. Você pode ligar gratuitamente 188. Alguém vai te atender, alguém vai conversar, vai te ouvir e vai ser algo muito positivo você se abrir com alguém. Alguém até distante, talvez você não queira compartilhar com a sua família. Existem voluntários. Eles fazem um trabalho muito sério, muito relevante. Anota 188. A gente vai se despedindo, vem chegando o Clube da Música, lançamentos da gravadora Novo Tempo. A gente se esbarra aqui no nosso Vida e Saúde amanhã mais uma vez. Às 11 horas da matina, coloca aí na sua agenda. Lembrando para pedir a nossa revista Mente Feliz, 12981510081. É só mandar esse recadinho para a gente. NT Notícias com a Patrícia Mater.